apenas dar um conselho para vocês. Eu penso que nós aprendemos nesses últimos 8 anos de que se a gente tiver bem organizado e se a gente tiver, além de organizado, sabe, ciente daquilo que a gente pode e deve conquistar, a gente pode alcançar coisas que pareciam impossíveis algum tempo atrás. Você veja uma coisa, a UNE, ela passou décadas e décadas sem conseguir sequer marcar uma reunião com o presidente da República. Ou passou décadas e décadas sem sequer conseguir falar com o ministro da Educação. Hoje, a nossa relação com a UNE, a relação do governo, chegou a tal nível, sabe, que os companheiros da UNE reconhecem que todas as reivindicações que eles fizeram foram todas atendidas e abriu para eles a oportunidade deles serem agora muito mais criativos e criarem mais uma nova pauta. Ou seja, eles conquistaram tanto que até a sede da UNE, que tinha sido demolida pelo regime militar, nós vamos agora, já está garantido 44 milhões para eles reconstruir a sede dele, já tem o terreno, e nós vamos agora, ainda até o final do ano, lançar, segunda-feira, lançar a pedra fundamental da sede da UNE. Uma outra coisa que eu queria lembrar foi na área de ciência e tecnologia. Ou seja, nós fizemos um PAC de ciência e tecnologia. Foi a primeira vez em que um projeto não foi feito pelo ministro, foi feito pela comunidade científica. Quando foi aprovado por unanimidade no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, foi aprovado por unanimidade, nós criamos uma comissão do Conselho com membro da SBPC para acompanhar a execução do programa. Nós vamos terminar o mandato com os 41 bilhões de reais que nós colocamos para o PAC de Ciência e Tecnologia totalmente executado. E os testemunhos que nós vimos na Conferência de Ciência e Tecnologia era o orgulho das pessoas dizerem: é a primeira vez que a gente tem um programa de ciência e tecnologia que não é de um ministro, é da sociedade científica, e que, portanto, ela tomou conta e ela conseguiu executar. Na área da saúde, nós perdemos uma oportunidade extraordinária. Ou seja, a Conferência Nacional de Saúde é a mais antiga, é a mais velha, era tida como a mais forte, entretanto, não mexeram uma palha contra a desaprovação do CPMF. Uma palha. Por quê? Porque estavam acostumados apenas a fazer conferência para reivindicar aumento de salário. O corporativismo era maior do que a preocupação com a saúde. Então, vocês vejam um absurdo. Eles sabiam que iam tirar 40 bilhões de reais por ano da saúde e não houve uma única manifestação. Quando o Senado foi votar 00h, 1h, o fim da CPMF, não tinha um único membro da conferência fazendo protesto. Ou seja, por que eu estou dizendo isso e citei a saúde como exemplo? É porque, veja, se vocês se mantiverem organizados, se a proposta for construída junto com a nova presidente da República, vocês precisam fiscalizar para que a gente que esteja no governo não cometa deslize. É o deslize de que um momento o planejamento chega para a gente e fala que não tem dinheiro para tudo, aí cada um quer cortar o do outro, não quer cortar o seu. Sabe? É apenas um conselho para vocês, sabe, manterem estado de alerta. Se cada segmento se manter em estado de alerta com relação às suas prioridades, a chance. Eu conheço a Dilma e eu sei das preocupações delas e eu tenho certeza que ela quer fazer pela educação mais do que nós fizemos. E nós agora temos uma preocupação maior, sabe, que não é a universidade, não é a escola técnica, ou seja, é o ensino fundamental, onde nós temos que passar a convencer governadores e prefeitos de que as nossas propostas são as melhores. E não as propostas falidas de alguns estados brasileiros ou de alguns municípios brasileiros. Ou seja, não é apenas ter dinheiro. É ter dinheiro e saber se quem vai executar está com vontade de executar. E eu não vou dizer, mas eu conheço estado que não fez conosco um único acordo. e não atendeu uma única demanda do governo federal para melhorar a educação. Porque certamente ele imaginava que era uma coisa do Lula, que era uma coisa do PT. Mas se for uma coisa de um fórum suprapartidário, de um fórum nacional, que envolva amplo segmento da sociedade, não há por que essas pessoas terem a mesma preocupação que tiveram quando era um ministro que tentava marcar uma audiência. Portanto, companheiros, eu acho que o plano 2011-2020 é um plano de metas exequível. Não existe nada ali que a gente possa dizer é um absurdo. Algumas coisas, certamente, nós vamos ter dificuldade, mas se não existe dificuldade, para que existir fórum? O fórum é criado exatamente para enfrentar, sabe, a diversidade. Então, eu quero dizer para vocês, olha, que eu acho que nós fizemos muito pela educação, acho que ainda falta muito por fazer, e acho que vocês podem contribuir para fazer muito, e quem vier daqui a 8, 9, 10, 15 anos ainda vai saber que tem muito para fazer, porque nós estamos atrasados há um século. Ou seja, nós perdemos o trem da história na educação durante muito tempo. Recuperar é possível, mas é uma tarefa que exige sacrifício de todos nós. Sabe? Menos corporativismo e mais educação. É preciso pensar um pouco nos outros, naqueles que não tiveram a chance que a gente tem. Acho que o FIES, que nós aprovamos recentemente, em que o Estado vira o garantidor, o fiador, é uma possibilidade extraordinária, mas vocês sabem que toda essa coisa que a gente aprova, é preciso saber se a Caixa vai dar vazão ao crédito, se é o Banco do Brasil. Porque se não acompanhar com lupa, as coisas podem emperrar. Às vezes, uma decisão na sala do presidente, o presidente sai pelo Brasil falando, aproveita tal coisa, fiz tal coisa, assinei tal decreto, fiz tal coisa. 6 meses depois, a gente percebe que está parado na sala de uma pessoa que nem votou em você, na sala de uma pessoa que você nem conhece, na sala de uma pessoa que fala, eu estou aqui há 30 anos, esse cara chegou agora, por que eu vou ter que atendê-lo? É assim que funcionam as coisas. E, portanto, a vigilância de vocês, a cobrança de vocês, é a garantia que nós temos de que o ministro não vai cochilar e de que as coisas vão acontecer. Portanto, companheiros, boa sorte e parabéns.